Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. É um manual de oratória e comunicação, aplicado à vida profissional, assinado por Dale Carnegie. Conhecido por popularizar o treinamento de expressão verbal para públicos não especializados, a edição brasileira da Record apresenta uma obra vinculada ao clássico original sobre fala eficaz, cujo propósito é tornar a comunicação pública uma habilidade praticável e não um dom reservado a poucos. Carnegie trata tanto da insegurança diante de uma plateia quanto da construção de discursos informativos, persuasivos e voltados à ação. Seu método privilegia preparação, prática recorrente, conhecimento real do tema e expressão pessoal. Em vez de propor uma eloquência rebuscada, o livro valoriza clareza, exemplos concretos, entusiasmo e adaptação ao auditório. A dimensão empresarial está no uso dessas competências em reuniões, vendas, apresentações, gestão e defesa de propostas, embora reflita convenções de seu período histórico. Permanece relevante por organizar fundamentos que também sustentam apresentações presenciais, videoconferências e comunicações profissionais breves. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a confiança é tratada como resultado de preparação e exposição gradual. O livro rejeita a ideia de que o medo de falar diante de outras pessoas desaparece apenas por decisão ou força de vontade. A proposta de Carnegie é mais operacional. A segurança cresce quando o indivíduo prepara algo que conhece, fala repetidamente e aprende a lidar com a experiência concreta de se expor. Isso desloca o problema da personalidade para o treinamento. Uma pessoa reservada não precisa copiar o comportamento de um orador expansivo. Precisa desenvolver condições para comunicar uma ideia com domínio e naturalidade. A preparação, nesse sentido, não é decorar cada frase. Decorar pode tornar a apresentação rígida e aumentar o pânico quando ocorre um esquecimento. O ponto central é reunir material, selecionar uma ideia principal, organizar exemplos e compreender o assunto em profundidade suficiente para reformular a fala conforme a situação. Essa ênfase ajuda a explicar por que o livro associa confiança à competência. Quem conhece apenas superficialmente o conteúdo tende a se proteger em abstrações, jargões ou leitura de notas. Quem tem reserva de conhecimento consegue responder, simplificar, ajustar o tempo e recuperar o fio da apresentação. A prática também deve ocorrer em situações cotidianas, como uma reunião ou uma conversa de trabalho. Assim, a oratória deixa de ser uma atividade excepcional e passa a ser o aperfeiçoamento consciente da comunicação diária. Em segundo lugar, a autenticidade do orador vale mais do que a imitação de estilos consagrados. Um dos princípios persistentes de Carnegie é que a fala eficaz deve revelar uma personalidade humana e não reproduzir uma performance artificial. A recomendação não significa ignorar técnica, dicção ou estrutura. Significa usar esses recursos para tornar a intenção compreensível, em vez de esconder a pessoa atrás de fórmulas solenes. Para o autor, a naturalidade está ligada à capacidade de falar sobre algo que o orador efetivamente pensa, viveu, observou ou estudou. Experiências pessoais, quando pertinentes, fornecem detalhes, imagens e emoções que tornam a mensagem mais concreta para a audiência. Elas também reduzem o risco de uma apresentação composta apenas por generalidades. O livro valoriza sentimento, vivacidade e clareza porque um público percebe a diferença entre convicção real e entusiasmo encenado. Na prática empresarial, esse ponto é importante. Gestores, vendedores e especialistas podem perder credibilidade quando usam uma linguagem excessivamente padronizada ou impessoal. A autenticidade não elimina a necessidade de adequar vocabulário e tom ao contexto. Ela impede que essa adequação se transforme em máscara. Carnegie sugere que o comunicador desenvolva sua própria maneira de falar, sem tentar reproduzir a voz, os gestos ou o temperamento de outra pessoa. A técnica serve para ampliar a expressão individual, não para uniformar comunicadores. Esse foco distingue o livro de abordagens, que tratam a fala pública como simples exibição de carisma. Em terceiro lugar, clareza depende de adaptar conteúdo, palavras e exemplos ao auditório. Carnegie apresenta a comunicação como uma relação entre orador, assunto e ouvintes. Por isso, Conhecer o tema não basta, é necessário traduzi-lo de modo que o público consiga acompanhá-lo. Uma exposição falha quando o especialista pressupõe que seus termos técnicos, referências e problemas são evidentes para todos. O livro recomenda empregar palavras familiares, explicar expressões inevitavelmente especializadas e recorrer a detalhes específicos que deem forma visível às ideias. Esse cuidado é particularmente útil no mundo dos negócios, onde relatórios, indicadores, produtos e processos podem facilmente ser apresentados de maneira opaca. Um bom comunicador não reduz o conteúdo a uma simplificação enganosa, mas identifica o que a audiência precisa entender para avaliar uma proposta ou agir. Exemplos e incidentes concretos cumprem essa função porque transformam afirmações amplas em situações reconhecíveis. Recursos visuais podem complementar a explicação quando realmente esclarecem relações, números ou etapas, sem substituir o raciocínio por excesso de estímulos. O livro também chama atenção para a necessidade de conquistar e manter interesse. Isso requer partir de questões relevantes para o público, apresentar uma linha de pensamento nítida e evitar desvios que não sirvam ao objetivo. A clareza, portanto, não é apenas uma qualidade de linguagem. É uma disciplina de seleção decidir o que dizer, em que ordem, com quais evidências e para qual nível de familiaridade dos ouvintes. Em quarto lugar, objetivos distintos exigem estruturas distintas de discurso. A obra diferencia finalidades de fala que frequentemente são confundidas: informar, convencer, induzir uma ação, falar de improviso e organizar apresentações mais longas. Essa separação é valiosa porque cada objetivo exige uma lógica própria. Uma fala informativa deve tornar um tema inteligível, com sequência e explicações suficientes para o público compreender fatos ou procedimentos. Já a fala persuasiva precisa construir confiança, apresentar uma razão central e conectar essa razão aos interesses dos ouvintes. Quando a intenção é levar a uma ação específica, o livro privilegia mensagens curtas, diretas e ancoradas em um caso ou experiência que mostre por que agir importa. A chamada fórmula mágica, associada por Carnegie a esse tipo de intervenção, combina um exemplo concreto, uma lição extraída dele e um convite claro à ação. O valor do modelo está em evitar pedidos vagos. O público deve entender tanto a motivação quanto o próximo passo. Para discursos improvisados, a solução não é falar sem pensar, mas treinar a organização rápida de ideias a partir de fatos conhecidos e de um propósito definido. Em apresentações longas, o desafio passa a ser sustentar unidade, alternar evidências e exemplos, e não sobrecarregar a audiência. Essa variedade torna o livro útil além do palco formal, pois reuniões, negociações e apresentações de projetos também pedem escolhas conscientes de objetivo e estrutura. Por último, influenciar eticamente requer credibilidade, entusiasmo e aplicação contínua. No livro, influência não se resume a vencer uma discussão nem a manipular reações. Ela depende de o comunicador parecer digno de confiança, demonstrar domínio do que afirma e apresentar sua posição com energia proporcional à sua importância. Carnegie associa persuasão à sinceridade e ao caráter, porque uma técnica verbal não compensa a ausência de convicção ou a inconsistência entre discurso e conduta. Essa premissa é relevante em ambientes empresariais. Uma recomendação, uma venda ou uma orientação gerencial tende a ser mais aceita quando o interlocutor percebe clareza de propósito e respeito pela inteligência do público. O entusiasmo, por sua vez, não equivale a volume de voz ou teatralidade permanente. Trata-se de dar vida à ideia por meio de interesse real, variedade de expressão e exemplos, voz que torce as consequências compreensíveis. O livro propõe ainda transferir os princípios da tribuna para situações comuns. Explicar uma decisão, conduzir uma conferência, entrevistar alguém, apresentar um colega ou participar de uma discussão envolve informar, motivar, esclarecer e, às vezes, pedir colaboração. Essa aplicação contínua é decisiva para que a leitura não se reduza a regras isoladas. O método só produz resultado quando o leitor observa suas conversas, testa formas mais precisas de explicar e aprende com a resposta das pessoas. A influência nesse enquadramento é consequência de comunicação preparada, inteligível e orientada por uma intenção legítima. Em conclusão, como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios é indicado a profissionais que precisam apresentar ideias, conduzir reuniões, defender projetos, vender, ensinar ou assumir maior presença verbal em seu trabalho. Também serve a estudantes e pessoas que evitam falar diante de grupos por insegurança, desde que o leiam como um guia de prática e não como uma solução imediata. Seu principal benefício prático é transformar a oratória em um conjunto de comportamentos observáveis, dominar o assunto, definir o objetivo, organizar exemplos, usar linguagem compreensível, considerar a audiência e praticar em ocasiões reais. Intelectualmente, o livro mostra que comunicação eficaz envolve mais do que voz e postura. Ela exige julgamento sobre relevância, evidência, intenção e relação com os ouvintes, em comparação com manuais contemporâneos focados em slides. Presença digital ou técnicas de impacto rápido, Carnegie se destaca pela atenção aos fundamentos comportamentais da fala. O texto parte da premissa de que a credibilidade do orador, sua experiência e sua capacidade de expressar convicção importam tanto quanto a arquitetura do discurso. Alguns leitores podem considerar repetitivos certos exemplos e notar marcas históricas na linguagem e nas referências. Ainda assim, essa característica não anula a utilidade do método. A obra permanece singular por combinar treinamento gradual contra o medo, estrutura para diferentes tipos de apresentação e uma visão da persuasão baseada em clareza, preparo e expressão pessoal, em vez de artifícios retóricos isolados. Se você quiser apoiar Dale Carnegie, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!